Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com Carlos Fragoso, candidato do LIVRE à Câmara Municipal de Braga. Rumo prossegue com as entrevistas aos candidatos para as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Tem 64 anos, é natural de Angra do Heroísmo, mas vive em Braga há mais de 30 anos, onde é também professor no ensino secundário. Bem-vindo, Carlos, à Rádio Universitária. E começava esta entrevista por lhe perguntar precisamente porquê é que decidiu ser candidato à Câmara Municipal de Braga.
Boa noite, Tico. Agradeço a oportunidade de estar aqui na RUM, que é uma rádio que prestigia a cidade de Braga. Relativamente à sua pergunta, posso lhe dizer que a minha inserção, digamos assim, na vida política, mas na vida partidária, porque na vida política todos nós estamos já há muitos anos, e tive sempre uma participação, pretendi sempre ter uma participação ativa na vida política, nomeadamente junto de candidaturas presidenciais, de que fui apoiante, por exemplo, de Maria do Pinto Silva, ou mais recentemente de Manuel Alegre, aliás, a cuja comissão de honra pertenci. As lides partidárias, digamos assim, só recentemente é que entraram na minha vida, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos de pensarmos que há um regresso muito perigoso ao passado, com algumas ideias que nós pensávamos estavam relativamente afastadas do panorama europeu, nomeadamente ideias xenófobas, racistas, e, portanto, que hoje andam por aí a circular, nomeadamente em partidos neofascistas, como o Chega, e, portanto, era necessário, efetivamente, uma luta mais acesa a essas ideias e a esses, nem sei bem como é que hei de adjetivar, a promoção desses hábitos que pensávamos de todos erradicados da nossa Europa.
E, portanto, quando se junta ao LIVRE, junta-se porque apresenta um conjunto de valores com os quais se identifica, obviamente.
Claro, obviamente, sim. O LIVRE apresenta-se como... Eu já tinha tido alguma intervenção em algumas listas, mas sempre como independente, listas progressistas e ecológicas, mas encontrei efetivamente no LIVRE um conjunto de valores, nomeadamente a questão de um partido libertário, um partido progressista, ecológico, um partido europeísta. Eu sou um europeísta convicto. Aliás, desde há muito tempo, eu frequentei a Universidade nos Estados Unidos da América e, portanto, descobri lá que era cada vez mais, à medida que ia estando mais tempo nos Estados Unidos, mais ia percebendo que era verdadeiramente europeu. Porque aqui realmente estava muito longe daquilo que eram as minhas linhas orientadoras e as minhas linhas civilizacionais. E, portanto, o meu europeísmo vem já desde a juventude, digamos assim. E foi no LIVRE que encontrei, efetivamente, esses pilares que eu acho fundamentais para uma vida política ativa.
O LIVRE vai dando os seus passos, está numa fase de crescimento, a afirmar-se também no plano autárquico. Não é a primeira vez que concorre a eleições autárquicas, nomeadamente em Braga, já aconteceu, precisamente também no ano de 2021. Este conhecimento paulatino do próprio partido também faz com que junte a estes ideais para representar ao mais alto nível em Braga o LIVRE?
Sim, até porque neste momento eu estou efetivamente ligado à estrutura de coordenação do LIVRE, ao grupo de coordenação local. Fui também uma lista que eu encabecei que venceu as eleições para essa estrutura, portanto, partidária, uma estrutura interna, e, portanto, fazia todo o sentido que efetivamente também me candidatasse aos órgãos autárquicos, quer à Câmara, quer à Assembleia, e, portanto, depois, a nível interno, nós estabelecemos exatamente que seria eu a concorrer à Câmara Municipal e seria o nosso camarada Augusto Ramoa, que é um dos membros fundadores, digamos assim, do LIVRE aqui em Braga, a concorrer à Assembleia Municipal.
Carlos Fragoso, sabemos que a esquerda em Braga procurou um entendimento alargado para uma candidatura, digamos, mais musculada perante, sobretudo, a coligação Juntos por Braga, que se apresenta mais à direita neste espectro e que está no poder desde 2013. O que é que falhou, afinal, nestas conversações à esquerda para que, no fundo, quase todos surjam separados nesta corrida autárquica?
Eu não lhe chamaria ter falhado.
Não se concretizou um plano
sim,
inicial.
Sim, não se concretizou. Portanto, não foi propriamente perfeito. Sabe que isto, eu já usei essa imagem, uma imagem um pouco popular, mas que acho que retrata bem. Sabe que isto é como um namoro, não é? Os partidos entram em diálogo uns com os outros, namoram, digamos assim, e nem todos os namoros dão em casamento. E foi exatamente o que se passou aqui. Portanto, nós sentimos a determinada altura que não estavam criadas as condições que nós julgávamos essenciais para uma coligação e, portanto, não foi possível o acordo.
Ainda assim, sabemos que o PAN vai coligado com o Partido Socialista. O que é que faltou para o LIVRE também surgir? Pode concretizar de uma forma mais efetiva aquilo que se passou?
Não, quer dizer, não. Nós não temos muito por hábito discutir, trazer para a praça pública aquilo que são conversas privadas. E, portanto, não lhe posso adiantar assim muito sobre isso. Posso lhe dizer que houve efetivamente conversações e nós vimos, aliás, convocámos o nosso plenário, porque nessas coisas é o plenário distrital que decide, convocámos o nosso plenário, ponderámos as vantagens e as desvantagens de uma coligação. Houve uma discussão muito franca, muito acesa entre os membros e vimos realmente que não estavam criadas as condições, foi assim o entendimento de uma franca maioria, que não estavam criadas as condições para uma coligação neste momento.
Uhum. Fica mais difícil na sua ótica concorrer assim, com os partidos à esquerda praticamente todos separados?
Não, quer dizer, não fica nem mais, quer dizer, não percebo bem mais difícil ou mais fácil.
A concretização de alguns objetivos, nomeadamente quando se concorre é para vencer, quando se concorre é para ser eleito, fica mais difícil para o LIVRE, concorrendo sozinho, chegar à vereação ou chegar à Assembleia Municipal, por exemplo?
Pois, pode ficar ou pode não ficar. Isso é uma questão que também dependia do acordo de coligação, não é? Por exemplo, para nós pode ser muito mais fácil em irmos sozinhos elegermos, por exemplo, um deputado municipal, que estamos convictos que vamos eleger deputados municipais, do que se, por exemplo, se estivéssemos em coligação e um deputado municipal, por exemplo, na 20ª posição. Não?
Claro.
Não é? Uhum. Portanto, isso é muito relativo. Não. Claro que o ir sozinho tem algumas dificuldades, nomeadamente as eleições autárquicas, como sabe, são eleições realmente muito exigentes do ponto de vista das listas, não é? E para um partido pequeno, é claro que é um esforço maior termos membros e não só membros, mas também pessoas independentes que se identificam com a nossa matriz. E realmente foi, não lhe vou negar, foi difícil, mas conseguimos fazer algumas listas, nomeadamente às Assembleias de Freguesia. Então, temos listas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal e temos também algumas Assembleias de Freguesia e, portanto, estamos convictos que estamos a crescer e que será um passo neste sentido também.
E, que, portanto, a votação também será efetivamente reforçada face ao que aconteceu em 2021, quando o partido também tinha menos visibilidade.
Sim, é verdade. E depois, em 21 também é um período difícil para o partido, não é? Relacionado com o que se passou na Assembleia da República, não é? Estava recordada disso, com a questão da deputada independente e por aí fora. Foi, 2021 foi efetivamente quase um renascimento do partido, não é? Quando o nosso o atual, já na altura, porta-voz, quando o Rui Tavares, se decidiu candidatar à Câmara de Lisboa, não é? Aliás, antes disso, houve um acordo coligatório até hoje com um dos nossos membros na Assembleia da República, com um dos nossos deputados, com o Paulo Moacho, que foi aí realmente que se conseguiu começar a dar a volta, não é? Portanto, 2021 foi realmente um ano difícil para o partido.
Que pode, no fundo, ter sido penalizado também por essa situação depois no resultado autárquico?
Eu penso que sim. Hoje é a minha convicção que, porque o partido até esse momento estava em crescimento, não é? E houve ali uma quebra, não é?
Quase de confiança.
Sim, houve ali uma quebra de confiança em função, efetivamente, de um momento eleitoral interno, menos feliz, não é? Na aposta de uma pessoa que depois, efetivamente, não cumpriu aquilo que era o nosso pensamento ideológico, o nosso pensamento estratégico. E isso penalizou, porque houve uma expulsão do partido, e portanto tudo isso penalizou um pouco a visibilidade que o partido teve a nível externo, como é evidente.
Uhum. Carlos, enquanto candidato à Câmara de Braga, como é que avalia aquilo que tem sido a gestão da coligação Juntos por Braga nestes 12 anos?
Olha, avalio francamente mal. Nós já tive a oportunidade de dizer que esta gestão de Rio trouxe-nos apenas um rio de eventos e um rio de anúncios, rigorosamente mais nada. A obra feita é praticamente nula. Há umas obras de cosmética, praticamente na Avenida da Liberdade ou no túnel, aqui no túnel da Avenida, por aí fora. Portanto, a maior parte das obras que foram feitas por este executivo foram obras de cosmética. Não há uma política relativamente às questões ecológicas, relativamente à democracia local, à cidadania, à habitação, ao urbanismo. Quer dizer, não se vê efetivamente um fio condutor em nenhuma área, na cultura, na mobilidade, seja em que era for, não se vê efetivamente nenhuma política no verdadeiro sentido da palavra. O que nós vemos são apenas decisões avulsas, tapar remendos aqui e ali, e a cidade está efetivamente muito pior do que aquilo que foi deixado pelos anteriores executivos do Mesquita Machado. Portanto, houve efetivamente um retrocesso ambiental, um retrocesso urbanístico, um retrocesso a todos os níveis, cultural até se quiser. Portanto, nós vemos realmente com muita preocupação e ainda mais preocupação quando nós vemos que o candidato desta mesma força que governou a cidade durante 12 anos era o responsável pelo urbanismo e agora a candidata-se numa máquina transformadora, que dá pelo nome de Spinum Viva, não é? Que é uma máquina transformadora que se mete umas dezenas ou centenas de milhares de um lado e do outro lado sai um filho candidato à presidência da Câmara. Não é? E, portanto, todas essas questões nos inquietam muito, pela maneira de fazer política, pela falta de política, e, portanto, isto é o que nós temos aqui em Braga, realmente.
Dizem muitas vezes que quem está na governação parte em vantagem para um ato eleitoral. Considera que a coligação Juntos por Braga parte em vantagem?
Parte em vantagem porque tem uma máquina de propaganda que são os próprios serviços da Câmara. Não é? Nós estamos a assistir com alguma perplexidade, mas que não é novo, sobretudo em alguns partidos do nosso espectro partidário, não é novo esse serviço dos serviços públicos, passa pelo Unasmo, para as suas campanhas partidárias que deviam ser efetivamente feitas com outra ética, mas a ética é uma coisa que era verde e um burro comeu, não é? Para alguns partidos do nosso espectro político.
Uma vez que já fizemos quase aqui uma breve análise ao candidato da coligação Juntos por Braga, antes da coligação governou o Partido Socialista durante 37 anos, hoje apresenta um candidato que já teve ligado também a anteriores gestões socialistas em Braga. Se António Braga vencer sem maioria, o LIVRE dará a mão ao PS?
Bom, se o LIVRE for eleito e se o António Braga vencer sem maioria, estamos efetivamente abertos a conversar com o Partido Socialista, isso é evidente. Temos noção de de que a gestão do Mesquita Machado não foi de todo uma gestão que nos deixe honrados. Houve efetivamente, somos críticos, sem dúvida nenhuma, somos muito críticos de muitos aspectos da gestão de Mesquita Machado, mas há uma coisa que, com alguma honestidade intelectual, temos de reconhecer: é que Mesquita Machado deixou obra na cidade, ao contrário da coligação que está neste momento em funções. E é evidente que estaremos abertos a que todas as forças progressistas, forças ecológicas e que queiram efetivamente connosco dialogar. Estamos sempre abertos ao diálogo e estamos sempre abertos às pontes. Agora, é evidente que não vamos ser muleta, como se costuma dizer, não vamos ser muleta de ninguém, nem do Partido Socialista, nem do Bloco de Esquerda, nem seja de quem for. Portanto, nós temos efetivamente os nossos ideais, temos algumas bandeiras, mas se esse cenário efetivamente se verificar, é evidente que estamos abertos ao diálogo e estamos abertos a ser parceiros num futuro elenco camarário que governa a cidade de uma forma progressista, de uma forma ecológica e virado para o futuro.
Uma das críticas comuns a todas as candidaturas, além da coligação Juntos por Braga, é precisamente de que não foi feita a obra nestes 12 anos. O que é que o LIVRE considera que deveria ter sido feito em 12 anos? Que obras é que lhe parece que seriam prioritárias e que deveriam ter avançado e não avançaram?
Esse é um manancial de coisas. Quer dizer, não é só o que não se fez, como é o que se fez mal, não é? Repare, por exemplo, a nível da mobilidade. Nós dizíamos aqui, efetivamente, tivemos uma gestão autárquica durante muitos anos, já vem do tempo dos executivos anteriores de Mesquita Machado, que a lógica era trazer os carros para o centro da cidade, até por causa dos negócios um pouco escondidos, que nunca se perceberam muito bem, com a Braga Parques. Portanto, era preciso encher os parques de carros para, efetivamente, dar lucro a essas empresas. O que nós tivemos aqui foi, efetivamente, o prolongamento dessa política dos carros para o centro da cidade. Não vimos, efetivamente, não vemos um plano de mobilidade aqui em Braga. Vemos apenas obras avulsas. Este elenco de Ricardo Rio começou por anunciar o problema de nodos em Fias logo no primeiro mandato. Passado 12 anos, está tudo exatamente igual. Até está pior. Porque num sítio onde já havia grandes problemas de mobilidade, ele ainda autorizou, não satisfeito com isso, autorizou que fosse lá instalado centro... superfícies comerciais, não é? Três superfícies comerciais, nomeadamente, e uma ligada à alimentação, chamada fast food, em que ainda foi concentrar mais trânsito, mais tráfego naquela área. E depois, a visão que há são visões parcelares, visões avulsas, como eu lhe chamei, portanto, são visões parcelares para a resolução dos problemas. Nós, por exemplo, na área da mobilidade, nós defendemos um plano de mobilidade para a cidade. Um plano de mobilidade que tenha, efetivamente, em conta o tecido urbano, digamos assim, as questões do centro urbano, mas que também tenha em atenção a periferia, digamos assim. Nós acreditamos que tem de haver uma mudança no paradigma da área da mobilidade. Ou seja, nós temos de colocar... quem tem que se mover, quem tem que... A mobilidade é para as pessoas, não é para os meios de transporte. Nós temos de mudar o paradigma. Isto é, ou seja, temos de colocar as pessoas no centro da mobilidade e não o automóvel. Ou seja, o centro da ação política tem que ser em função das pessoas, não é em função nem dos automóveis, nem dos autocarros, nem dos comboios. Não. O paradigma tem que ser as pessoas e como é que movemos as pessoas. E depois, para isso, é efetivamente necessário termos um plano de mobilidade que atente que tenha este paradigma e que atente efetivamente a um plano integrado entre a cidade e as suas periferias. Nós sabemos que há movimentos pendulares, como é evidente, entre a cidade e a zona, por exemplo, da Marge, ou de Vila Verde, por aí fora, não é? E temos, efetivamente, que ter um plano de mobilidade que assente nessa visão holística da mobilidade como um todo. E por isso defendemos, para a mobilidade, por exemplo, defendemos 5 eixos essenciais. Primeiro, reduzir a necessidade e a distância das locações, a história, por exemplo, da cidade dos 15 minutos, promoção do teletrabalho, por aí fora, não é? Acesso a serviços públicos, por exemplo, de forma digital, portanto, reduzir a necessidade de mobilidade, promover o transporte público, para nós é essencial, e a flexibilidade da mobilidade, a segurança rodoviária e a redução da sinistralidade, por exemplo, com um plano municipal de segurança rodoviária, as zonas de 30 km, por aí fora. Temos também de promover a mobilidade suave e ativa, a rede ciclável, por exemplo, fomentar a utilização da bicicleta. Nós, na rede ciclável, aqui o que é que nós assistimos em Braga? Exatamente, este senhor, quando há 12 anos atrás, prometeu dezenas de quilómetros de ciclovia. O que é que nós temos? Nós temos pequenos troços de ciclovia. Temos meia dúzia de quilómetros de ciclovia que não levam a lado nenhum. Quer dizer, temos aqui um pequeno troço, veja, por exemplo, o que se fez ainda agora naquela cosmética que se fez na Avenida da Liberdade, não é? Fez-se ali uma ciclovia que chega lá abaixo à ponte e não vai para lado nenhum. Quer dizer, deve ser para andar na Avenida da Liberdade para cima e para baixo, porque aqui chegou, não tem depois ligação, não há uma rede ciclável, digamos assim. Não é? Portanto, e depois temos que promover a mobilidade pedonal e inclusiva, nomeadamente fomentar, priorizar sempre os peões. Temos de devolver a cidade aos munícipes. Temos de priorizar os peões, alargar as áreas pedonais. Temos de mostrar que a cidade é para as pessoas, não é para os automóveis.
Voltando só ao nó de enfias para perceber. Sim, sim. Mas o LIVRE é ou não a favor desta intervenção agora que será realizada, uma vez que a obra já foi aprovada?
Sim. Quer dizer, Nós somos a favor de uma solução que não sabemos se é aquela. Porque nós não sabemos se aquela solução está efetivamente integrada num plano de mobilidade. Não é? É que é o que lhe dizia há pouco. Quer dizer, esta solução são estas soluções avulsas. Não é? São tapa buraco aqui, resolve com ali, e quer dizer, e depois não há efetivamente essa visão holística. Nós não temos a certeza se aquele é o caminho certo. Porque falta exatamente, temos aqui para a cidade e para as suas periferias, temos um plano de mobilidade. Até eventualmente pode ser a solução acertada. Não estou a pôr isso em causa. Mas não sei se é, porque nós não vemos o todo, não é? Portanto, E relativamente ao metrobus é a mesma coisa, não é? Temos também aqui a mesma coisa. Quer dizer, temos aqui soluções. Nós, relativamente à mobilidade, nós acreditamos que, baseado naqueles 5 eixos que eu lhe referi há pouco, nós acreditamos que, para resolver o problema da mobilidade, temos de ter essa visão holística. E só assim é que podemos, efetivamente, ter uma visão, um plano que efetivamente resolva os problemas de uma forma integrada. Porque estar a resolver pontualmente aqui ou ali e não ligar não é solução. Pode ser uma solução a curto prazo, mas depois não. Veja o que se fez. Esta história das soluções avulsas. Não é? Quando se fez os parques no centro da cidade, também na altura era preciso lugares para estacionamento. Quer dizer, mas sempre a faltar a tal visão integrada e holística das coisas.
Ainda falando dos automóveis, porque isto é um assunto também que vai certamente marcar a campanha eleitoral, variante do Cávado, a conclusão da variante do Cávado e a possibilidade de criação de uma circular urbana externa. Há pouco falava que o LIVRE defende, obviamente, a pessoa em primeiro lugar e depois pensar no resto dos transportes, mas são ou não soluções que fazem sentido na ótica do LIVRE, dado o constrangimento de tráfego automóvel com que hoje a cidade se depara?
Quer dizer, nós pensamos que faz sentido. Agora, não sabemos, ou seja, não temos a certeza, eu não sou um especialista em questões de mobilidade, mas cá está, refiro outra vez a mesma coisa. Nós não temos a certeza se essas soluções parcelares, não é, são efetivamente as mais eficazes para resolver aquilo que é um problema de mobilidade. Eu acho que nós temos de ter uma visão a longo prazo do que é mobilidade. E não está a resolver pontualmente aspectos particulares. Porque é e daí que nós defendemos que haja efetivamente para a cidade e para as suas periferias que haja um plano de mobilidade. E então depois, em função deste plano de mobilidade, o que é que nós queremos dessa cidade? O que é que nós queremos fazer? Como é que nós queremos fazer cidade no futuro? Como é que queremos construir a cidade no futuro? E pensar a cidade e as suas periferias de uma forma integrada. E então, assim, vamos resolver. Até podem ser necessárias duas circulares externas em vez de uma. Eu não sei se é necessário, não é? Ou se pode passar pela ferrovia, por exemplo, não é? A questão da...
Há um candidato que defende até o metro de superfície.
Pois, por exemplo, não é? Para nós, todas as soluções são boas em função dos seus contextos. Eu dou-lhe o caso, por exemplo, do metro do Porto, já que falou aí na questão do metro. O metro do Porto, nós sabemos que o metro do Porto é eficaz, é evidente que é, mas, por exemplo, em Matosinhos não é. E em Matosinhos não é porquê? Porque não está em via dedicada, não é? Está efetivamente em vias mistas. Não é? Portanto, o metro em Matosinhos é muito mais lento, é muito menos eficaz do que, por exemplo, outros meios de transporte. Exatamente por isso, porque não está em vias dedicadas. E é uma boa solução no centro do Porto, mas não é em Matosinhos. Ou seja, a mesma solução não tem necessariamente... Não, nós não temos de ter uma panaceia para os problemas da mobilidade. Ou seja, o metro não é uma panaceia, a ferrovia não é uma panaceia, as ciclovias não são uma panaceia nenhum. Agora, tudo isso, de uma forma integrada, de uma forma holística, que obedeça efetivamente a uma visão estratégica para a cidade e para as suas periferias, pode efetivamente ser solução.
Uhum. Falando novamente do BRT, há pouco tocou nesse tema, tivemos em cima da mesa a possibilidade de 4 linhas, passamos para uma que ainda não se concretizou, que tem de estar a funcionar dentro de 1 ano. Na ótica do livro, parece-lhe sequer execuível que isto venha de facto a acontecer?
Não, o BRT, no fundo, são carreiras urbanas, não é? Mais sofisticação na nomenclatura, ou menos sofisticação. Eu, como já lhe disse há pouco, não sou um especialista em mobilidade, mas tive há pouco tempo a oportunidade de ouvir um conjunto de académicos numa ação que foi desenvolvida, agora não me estou a lembrar quem é que promoveu, mas foi aqui no Museu dos Pescainhos, com a Universidade do Minho e não sei com que outras instituições, e foi promovido efetivamente um debate sobre a questão do BRT. E estavam lá vários especialistas académicos, todos eles professores aqui na Universidade do Minho, com várias valências, com várias especialidades, inclusive um especialista em ferrovia, estavam outros especialistas em outras áreas. E todos eles foram muito críticos dessa solução. É por isso que eu, ouvindo os especialistas, quer dizer, fico um pouco também, porque nessa reunião, não sei bem como lhe chamar, efetivamente todos esses especialistas se manifestaram um pouco céticos relativamente ao BRT. E a nossa visão continua sempre a ser a mesma. Nós defendemos para a cidade um plano de mobilidade a longo prazo. Que nós temos de chamar a academia a definir com as estruturas municipais, com as estruturas políticas, temos de pedir a colaboração da academia para nos ajudar a ter aqui um plano integrado de mobilidade.
Só para finalizar precisamente este tema da mobilidade e olhando para a Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Braga, há quem defenda que, além desta requalificação ou de renovação de frota que vem sendo feita, que é necessário também que no centro da cidade circulem autocarros mais pequenos, com mais frequência. Parece-lhe também uma solução óbvia para ajudar não só a captar mais utilizadores, como também a ajudar a resolver estes problemas de trânsito que a cidade
claro,
tem.
Claro, isso é evidente. Nós defendemos também os minibuses nos centros urbanos. Nós sabemos, Braga é uma cidade que, efetivamente, tem um edificado muito antigo. Nós sabemos que muito da rede viária em Braga é estreita, são estradas relativamente, são ruas relativamente, portanto, dá para passar um carro, algumas com o estacionamento não permite mais do que um carro, e portanto, pôr nessas vias grandes autocarros, ou autocarros como alguns até com
articulados.
Articulados e por aí fora, é evidente que é um problema grave, porque a maior parte deles fica retida. Eu já assisti dezenas de vezes, nem posso precisar, mas já assisti imensas vezes, a ver, por exemplo, carros estacionados em segunda fila, não é? E o autocarro ficar ali 5, 10 minutos parado.
Mas isso é falta de civismo, não é um problema do autocarro.
É verdade que é falta de civismo. Mas se nós tivéssemos autocarros mais pequenos, mais ágeis no meio do trânsito urbano, não é? É evidente que um autocarro mais pequeno tem outro tipo de agilidade, não é? Nomeadamente em termos de condução, não é? Nós somos todos condutores, penso eu, e portanto sabemos que guiar um carro pesado não é a mesma coisa que guiar um carro com, não é?
De menor dimensão.
Sim. Portanto, nós defendemos isso, mas defendemos efetivamente que um dos aspectos que nos parece essenciais para efetivamente promover o transporte público é a sua frequência. É evidente que a frequência é efetivamente um aspecto fundamental, mas há um outro aspecto que também não é menos fundamental, que é a pontualidade, não é? Porque as pessoas têm que saber que à hora X tem o autocarro, mas à hora X ele está lá, não à hora Y nem à hora Z, não é? Que o que se passa, evidentemente, é com esses bloqueios, muitas vezes nas vidas e precauções, é que efetivamente depois não há pontualidade, e a pessoa muitas vezes, o que é que acontece? Os munícipes dizem, desistem, porque o autocarro está sempre atrasado, porque nunca chega a horas, nunca, ou seja...
Fiável, portanto, se não é fiável...
Claro, se não é fiável, não se pode... Claro.
E passa a ser mais fiável, ou passa pelo menos a ser uma via que pode trazer mais pessoas para os autocarros, a gratuidade? Ou é apenas e só uma medida eleitoralista?
Eu penso que é só uma medida eleitoralista. Nós achamos que... Eu tenho algumas dúvidas que... Eu penso que os bilhetes, ou os espaços sociais, ou como quiser, têm efetivamente de ser acessíveis à generalidade dos cidadãos, à generalidade das classes de rendimentos, como é evidente. Têm de ter efetivamente uma possibilidade de toda a gente. Agora, não me parece que a gratuitidade leve a que mais pessoas andem nos transportes públicos. Porque não, se nós tivermos um passe que seja, já que tem um preço acessível, não me parece que entre isto e a gratuitidade se faça alguma diferença. E é uma maneira de algum modo, financiar, por pouco que seja, mas também financiar os próprios transportes públicos. Não é?
Exatamente.
Portanto, não me parece que a gratuitidade seja... Até porque muitas vezes sabe que aquilo que não custa não é apreciado, não é?
Exatamente. Carlos Fragoso, temos de prosseguir nesta nossa conversa, e falando agora de ambiente, parques verdes também. É um assunto também que importa muito a quem reside em Braga. Faz parte também para dar um pouco mais de qualidade de vida, e uma vez que também o ambiente é uma das bandeiras do LIVRE, que propostas é que apresenta o partido nesta matéria, olhando para aquilo que temos atualmente e do que é que precisamos, afinal?
Bom, os espaços verdes são indissociáveis do bem-estar dos cidadãos, como é evidente. Tem um contributo notável para a redução da poluição atmosférica, minimizar as mortes prematuras, a redução do impacto, por exemplo, de cheias, não é o caso aqui em Braga, mas noutras cidades é, o refúgio contra as altas temperaturas, por exemplo, com a questão das veredas que nós defendemos, uma importância fundamental, por exemplo, na redução da doença mental, nós sabemos isso, há estudos que demonstram que as zonas verdes reduzem a doença mental. Os espaços verdes são, portanto, eu diria mesmo, a principal fonte e refúgio da biodiversidade nas cidades. E, portanto, nós, no LIVRE, acreditamos que temos de construir políticas mais verdes, mais justas e que contribuam para um desenvolvimento sustentável, promovendo uma ligação harmoniosa entre os munícipes e o ambiente que os rodeia. Portanto, e relativamente a este aspecto, o aspecto do ambiente e da estrutura verde, nós temos, se quiser, três, quatro eixos fundamentais. O primeiro é a questão da floresta e dos espaços verdes. O segundo é a questão da energia, a questão da água e dos resíduos e higiene urbana. Estes são para nós, globalmente, estes os quatro grandes vetores nessa questão do ambiente e da estrutura verde. Nós temos que, relativamente aos espaços verdes, nós temos que implementar urgentemente um plano municipal de arborização. O que nós temos assistido é um plano municipal de desarborização. O que se faz é cortar árvores e depois que não são substituídas. Portanto, nós andamos pela cidade e vemos que cada vez, a mancha verde é cada vez menor. Nós verdadeiramente temos um mini parque, se pode chamar assim, que é o Parque da Ponte, não é? Que é o único espaço verdadeiramente que se pode considerar verde aqui no centro da cidade. Não é? O resto foi tudo desaparecendo. Portanto, temos que implementar um plano municipal de arborização. Temos de promover um programa de voluntariado para jovens, um programa de jovens para a natureza, para a floresta, em articulação com as autoridades dessas áreas. Temos de dinamizar, por exemplo, nas zonas de baixa densidade, podemos integrar mais áreas como os condomínios da aldeia, não é? Em que sejam efetivamente desenvolvidas zonas comuns que visem assegurar quer a ocupação de solo, quer a gestão dos combustíveis e por aí fora. Portanto, um plano municipal de ação climática com o objetivo fundamental de descarbonização. Não é? Nós temos que urgentemente que mitigar a questão das alterações climáticas. Nós temos que evitar uma redução acelerada e sistemática que é aquilo que vem sendo feito nos planos de diretores municipais da Reserva Ecológica Nacional ou da Reserva Agrícola Nacional. Aliás, este governo o que fez foi efetivamente desarticular ainda mais estes dois aspectos que para nós são fundamentais, que é manter, evitar qualquer redução nesses dois aspectos, e temos que tomar as diligências para reduzir todas essas dimensões daquilo que este governo quer alterar, que é pôr cada vez mais terrenos rústicos para o tecido urbano. Quer dizer, em vez de nós estarmos a preservar as nossas reservas ecológicas, em vez de estarmos a preservar as reservas naturais, quer a reserva ecológica, quer a reserva agrícola, não, estamos cada vez mais a ocupá-las com construção e de uma forma completamente avulsa, desordenada, e, portanto, é urgente evitar qualquer revisão do plano diretor municipal que altere exatamente estas, que reduza essas duas reservas.
Olhando para o Parque Eco-Monumental das Sete Fontes, até porque vamos ter de avançar nesta nossa conversa, o Parque Eco-Monumental das Sete Fontes era uma das promessas também da coligação Juntos por Braga. Percebemos que até ao final do mandato não será aberto ao público, pelo menos na sua totalidade, ou dentro daquilo que era o projeto apresentado aos bracarenses para usufruto da população. Como é que vê também este atraso e as justificações que foram sendo também apresentadas por parte da maioria deste Executivo para dificuldade em concretizar essa promessa?
Bom, as promessas que não têm intenção de serem concretizadas são dificilmente concretizáveis, não é? Portanto, o que nós...
Parece-lhe que foi isso?
Claro, nitidamente. Porque nunca houve ali, efetivamente, nenhuma intenção verdadeira de termos ali uma área verdadeiramente verde. O que houve sempre, foi sempre a intenção de fazer ali uma negociata com construtores para termos ali também habitação. Esta que é a verdade. Porque a justificação dos direitos adquiridos só é justificação se nós não tivermos vontade política de ultrapassar. Porque... Nós temos assistido neste país à falácia dos direitos adquiridos para aquilo que convém. Só há direitos adquiridos para aquilo que convém. Para aquilo que não convém, não há direitos adquiridos.
Ou seja, neste contexto, a expropriação deveria ter sido o caminho a seguir pelo município.
Claro, nitidamente. E tornar aquela zona uma zona exclusivamente verde.
Carlos, ainda relativamente a outros assuntos, olhando de uma forma mais genérica para as empresas municipais, já falamos aqui no fundo dos transportes urbanos de Braga, mas olhando para as outras empresas municipais, há mudanças de fundo que o livro defende naquilo que tem sido a política adotada por estas estruturas?
Bom, relativamente às empresas municipais, relativamente à água e à questão da AGER, nós somos a favor da municipalização da AGER. Acabar
com os
parceiros privados. O serviço que a AGER presta é, neste momento, inversamente proporcional às taxas que aplica aos municípios. Quanto menos serviços, maiores taxas. Portanto, temos que renaturalizar os recursos de água existentes no município. Temos de estabelecer protocolos com a Agência Portuguesa do Ambiente para a criação de um serviço interno municipal, por exemplo, de guarda-rios. Há imensas coisas a fazer no âmbito da água, mas é o primeiro passo fundamental é, efetivamente, a municipalização da AGER. Relativamente às outras empresas municipais, nós temos uma questão de princípio relativamente às empresas municipais. Nós entendemos que as empresas municipais não podem nem devem ser lugares para servir clientelas políticas. Portanto, nós defendemos que as empresas municipais devem ter uma gestão técnica e uma gestão, efetivamente, que seja por concurso público e que sejam os mais capazes a
Portanto, a nomeação de administradores não faz sentido.
Não faz qualquer sentido, no nosso entender, as nomeações políticas nas empresas municipais. Nós sabemos que é isso que normalmente os grandes partidos, os chamados partidos do centrão político, não é? Querem, porque é isso que lhes permite gerir as suas clientelas políticas, mas nós somos completamente aversos a esse modo de estar na política e de estar na gestão das empresas municipais.
Na dimensão cultural, e temos aqui a empresa também municipal Faz Cultura, há propostas muito particulares do Partido Livre. Antes de tudo, que legado é que considera que Braga, capital portuguesa da cultura, vai deixar na cidade? Uma história que começou com uma corrida ao título de capital europeia da cultura, que acabou por ir para Évora, mas considera que fica alguma coisa em Braga?
Fica na realidade? Zero. Relativamente ao ano, portanto,
ao título de capital portuguesa da cultura.
Capital portuguesa da cultura, fica efetivamente zero. O programa é praticamente inexistente do ponto de vista de se sair de Braga, por exemplo, e perguntar a algum habitante deste país o que é que culturalmente está a acontecer na capital nacional da cultura, poucos lhe saberão dizer. Porque o programa foi feito, eu diria, tardiamente, foi feito com uma qualidade também algo discutível, para não dizer outra coisa, e não vai deixar qualquer marca na cidade. Nós acreditamos que o direito à cultura, à expressão artística, ao seu usufruto, e ao jornalismo independente, que é um aspecto muito importante, que ainda não se fala, que pouco
é o
se
primeiro
fala.
Candidato a falar nesta rádio desse assunto.
Pois, o jornalismo independente e de qualidade, que é fundamental para a constituição de uma sociedade democrática e participativa que o livro entende. Nós defendemos a democracia no acesso, na participação, e na criação e na fruição cultural. Portanto, há inúmeras medidas que podem ser feitas. Por exemplo, apoiar a criação de cooperativas culturais, movimentos associativos. Esta Câmara, por exemplo, relativamente aos movimentos associativos que existem na cidade e que fazem cultura na cidade, esta Câmara quase que os despreza. Eu, particularmente, não queria estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu sei particularmente, um caso particular, por exemplo, na área do jazz. Há uma associação aqui na cidade que promove o jazz há alguns anos, com concertos mensais. Todos os meses faz um concerto de jazz, e quando foi preciso chamar alguém para promover o jazz nas Noites Brancas, por exemplo, a Câmara Municipal foi buscar o Porta Jazz ao Porto. Isso demonstra bem o respeito que esta Câmara tem pelas associações da cidade. Não nos move rigorosamente nada contra o Porto. O Porta Jazz é uma, no âmbito do jazz, é uma associação que nós respeitamos muito, que tem efetivamente feito um trabalho magnífico, mas é uma associação que o faz no Porto. E há uma associação em Braga que não foi sequer tida nem achada para isso. Portanto, isso é demonstrativo da maneira como este elenco camarário olha para as associações da cidade. Nós, por exemplo, defendemos para a cultura, defendemos que haja, por exemplo, uma política cultural participativa. Daí está a questão das associações. Defendemos, por exemplo, que haja um Conselho Municipal de Cultura que envolva profissionais, amadores, ativistas, pessoas que estejam interessadas em contribuir para, efetivamente, uma política cultural. A promoção de um plano estratégico para a arte e cultura, que seja abrangente, baseado também no contributo das associações. As Casas da Criação, que é uma ideia que nos é muito, muito própria e que nos é muito querida, que é uma rede de espaços culturais abertos à comunidade, que convidem ao encontro intergeracional, com um conjunto de equipamentos disponíveis para quem quiser fazer criação artística, mas que primem também pela inclusão, pela diversidade das comunidades e abrindo a portas a todos os tipos de linguagens artísticas, nomeadamente incentivando o público a não ser apenas consumidor de cultura, mas também criador de cultura. Porque é isso que culturalmente nós devemos deixar, retomando a sua questão da água, deixar numa cidade, é exatamente a criação cultural, não apenas a fruição cultural, que é fundamental, não estou a menosprezar a fruição cultural, mas também a criação cultural. E neste momento, por exemplo, a Braga, como capital nacional de cultura, não deixa rigorosamente nada que tenha a ver com criação cultural.
Carlos, Braga tem dois estádios, o 1º de Maio e o Estádio Municipal, este segundo utilizado exclusivamente pelo Sporting Clube de Braga, e como já todos sabemos, custou muito para lá de 200 milhões de euros aos cofres municipais e do erário público. O Livre defende que o Estádio Municipal seja vendido ao Sporting Clube de Braga, como defende, nomeadamente, o atual presidente em funções, Ricardo Rio.
Nós acreditamos que os equipamentos desportivos, neste momento, devem ser para a fruição das comunidades. Se temos uma instituição, que é uma instituição profissional, não tem de ser, efetivamente, o erário público, a privilegiar essa instituição. Porque é uma instituição... Quando o Sporting de Braga, quando a SAD do Sporting de Braga tem milhares ou milhões de lucro, nada disso reverte para a Câmara. Portanto, não tem que ser a Câmara a sustentar o Sporting de Braga, nomeadamente em termos de equipamentos desportivos. Nós defendemos os equipamentos desportivos para o serviço das comunidades, desde que sejam comunidades efetivamente amadoras. O desporto amador, o desporto para todos. E não, quando temos efetivamente sociedades desportivas, que são sociedades que visam o lucro, como qualquer empresa, não tem efetivamente de ser a comunidade, não tem de ser o município a arcar com as despesas desses mesmos organismos.
E, portanto, a venda faz sentido quando se fala, por exemplo, em 20 milhões de euros, o primeiro valor conhecido, estipulado pelo próprio Presidente da Câmara. Parece-lhe um valor justo?
Não, evidente que isso é um perfeito... Isso não é sequer uma venda, não é? Isso é uma doação. Portanto, nós não podemos efetivamente alinhar nesses aspectos. Aliás, basta ver... Relativamente ao Sporting de Braga, que é uma instituição que nós efetivamente prezamos, claro, que é uma instituição que defende e a cidade e que leva longe o nome da cidade, sem dúvida nenhuma, tem que ser efetivamente acarinhada, mas volta à mesma questão. Aqui não temos aqui uma instituição amadora, temos aqui uma instituição profissional, temos uma sociedade anónima desportiva, portanto, não deve ser o erário público a arcar efetivamente com com os equipamentos para serviços às comunidades.
Já o Estádio 1º de Maio, que está em avançado estado de degradação, que pertence também ao município, que está classificado como monumento, precisa de obras, como todos sabemos. Na ótica do LIVRE, como é que se resolve o problema do Estádio 1º de Maio?
Bom, novamente, o 1º de Maio precisa efetivamente de uma intervenção e precisa de ser devolvido à comunidade. Precisamos efetivamente de falar com as instituições desportivas da cidade, que não se resumem ao Sporting de Braga, longe disso, não é? Nós temos dezenas de instituições desportivas na cidade. Temos de sentá-los à mesma mesa, temos de conversar com as instituições desportivas e levar e dar a fruição dos equipamentos desportivos a essas mesmas instituições. Portanto, em participação, em diálogo, podemos promover, por exemplo, como nós defendemos um Conselho Municipal de Cultura, podemos também promover um Conselho Municipal de Desporto, em que todas essas instituições se sentem à mesma mesa e em que haja efetivamente uma partilha e uma nessa comunidade desportiva haja efetivamente uma partilha de equipamentos.
Muito bem. Carlos Fragoso, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da RUM para esta entrevista à Rádio Universitária de Minho a propósito da candidatura à Câmara Municipal de Braga pelo Partido LIVRE. Então, esta última entrevista na ronda de convidados que foram passando ao longo das últimas semanas pela Rádio Universitária de Minho para apresentar um conjunto de propostas que certamente ao longo do mês de setembro serão debatidas com mais detalhe por todos os candidatos também durante a campanha eleitoral. Recordo que as eleições autárquicas estão agendadas para o próximo dia 12 de outubro. Todas as entrevistas podem ser escutadas em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.
Boa noite e obrigado pela oportunidade que a RUM nos deu de estarmos aqui.
Muito obrigada.